Boa noite, Wellington Campos. Boa noite, amigos da Super Rádio Tupi. Saudações, Cruz Maltinas. Bom, nós vamos aprendendo quase que diariamente sobre o novo coronavírus, né? Então, desde a emergência aí da pandemia, nós estudamos as incidências, maneiras de contaminação e as drogas que surgem aí como possibilidades, né, de tratamento. Principalmente para os casos moderados e graves. Então, na comunidade científica ainda não existe um consenso, não existe uma comprovação científica absoluta de que a droga A, B ou C tem influência direta aí no combate contra o vírus. Mas a gente, cada semana que vai passando, vai vindo uma publicação nova, a gente vai conseguindo ter experiência clínica. E, enfim, certamente o tratamento de hoje, ele está muito mais direcionado que o tratamento de 1, 2 meses atrás. Então, isso associado às medidas de isolamento ou distanciamento social, certamente está fazendo com que a nossa taxa de mortalidade não seja tão acentuada como alguns outros países. Isso tem várias explicações, pode ser pela temperatura. Pode ser, enfim, até cogitado por nós fazermos uso da vacina BCG, em função de alguma imunidade nossa prévia, enfim. Tem muita coisa aí que influencia no acometimento da população aqui do Brasil. Brasil, claro, um país continental. Mas a gente vem estudando muito isso. E claro que existe também uma subnotificação, né? Acho que eu já mencionei isso aqui no programa. Nós não sabemos a quantidade de brasileiros e cariocas infectados com o novo coronavírus. Não sabemos. O número que sai oficial, ele é um número que tem como base as pessoas que realizaram o exame. Como todos sabem, para realizar o exame do novo coronavírus, é necessário que haja critério de internação hospitalar ou alguns profissionais de saúde que tenham acesso nos seus hospitais a esses testes. Então, nós não sabemos. Há uma estatística de que talvez o número correto seja 11 a 12 vezes o número divulgado, né? Então, nós não sabemos. E mesmo os casos de morte podem ser subnotificados. Então, a gente tem uma noção do que esteja acontecendo. Aparentemente, estamos conseguindo achatar um pouco essa curva e dando tempo para que a gente aprenda com a doença e para que os hospitais se preparem aí, contra essa pandemia, né? E aí, falando sobre futebol, é um pouco difícil falar sobre retorno do futebol. Claro, o Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária, os órgãos competentes, eles regulam as atividades que são permitidas ou não. Então, para se falar em futebol, em primeiro lugar, necessariamente tem que haver uma liberação do governo e dessas entidades, né, que estão regulando as nossas atividades. E aí, uma vez liberado, a gente começa a pensar em futebol. Claro, existe um movimento de que se retorne o mais rápido possível dentro da segurança. E a gente tem que lembrar que para o futebol retornar, dado esse período todo de inatividade, nós precisamos de algumas semanas, talvez 2 semanas de uma intertemporada, né, uma pré-temporada ao retorno das atividades. Então não tem como retornar agora e já começar a fazer jogo. Existem muitos protocolos já começando a surgir na Alemanha, Espanha, Portugal principalmente. Nós no Vasco estamos desenvolvendo o nosso próprio de retorno às atividades. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso a partir de segunda-feira, depois de uma reunião que vai acontecer com a FERJ. E esse retorno, ele é um retorno muito bem orientado, muito cauteloso. E é um retorno que leva em consideração esse isolamento. Então, não há o que se falar em treinamento em grupo, em treinamento tático. Ele seria um início de treinamento físico, com um isolamento muito grande entre os atletas, para que ao longo do tempo e com a remissão dessa pandemia se fale em treinamento em grupo e assim os jogos, né? Então, na minha opinião, a gente está falando aí, minha opinião, tá? Eu, Marcos, eu acho que final de maio, se tudo der muito certo, mas a gente trabalha com cenários de retorno apenas em junho, julho e agosto, né? Então, eu acho muito precoce falar em data, em precisar algum tipo de data. O que a gente está fazendo é se preparar para quando houver a possibilidade de retorno e a autorização das autoridades para o retorno, para que a gente já tenha esse protocolo pronto e consiga aí executar os treinos da maneira adequada.
Doutor Marcos Teixeira, e os jogadores do Vasco estão se cuidando, estão indo bem. Thales Magno, que se recupera da cirurgia no pé esquerdo, o que que o senhor fala?
Perfeito, né? Um atleta de alto nível não pode permanecer tanto tempo em inatividade, portanto, o Departamento Médico do Clube de Regatas Vasco da Gama produziu uma cartilha. Essa cartilha é uma cartilha muito completa, leva em consideração questões médicas, questões da fisioterapia, questões de nutrição, psicologia e, é claro, da preparação física, né? Então, existe uma cartilha com treinamentos diários. Esses treinamentos, eles têm um feedback, quer dizer, a gente busca ativamente de cada jogador como é que foi, como ele executou, se está tudo bem com ele. E a gente tenta, dessa maneira, minimizar um pouquinho os efeitos dessa inatividade e fazer com que os jogadores permaneçam, pelo menos, num nível basal ali de preparação para que o retorno não seja tão drástico. E sobre Thales, ele completou nessa semana que passou 6 semanas do procedimento cirúrgico realizado por nós. Nós fizemos um controle radiográfico nessa semana e realmente o resultado foi muito bom. A radiografia realmente mostrou a fratura com uma excelente evolução, então a gente já pulou um nível no protocolo de reabilitação dele, para a gente. Claro que dentro respeitando, né, o tempo correto para que ele possa retornar ao trabalho o mais rápido possível dentro da segurança da fratura dele. Então, realmente é resultado muito positivo. Essa semana a gente ficou muito satisfeito com o resultado e vamos progredir. Vamos lá. Essa parada de uma maneira específica do Thales foi boa para ele. Ele ganhou tempo, né? Então, vamos aproveitar esse tempo e reabilitá-lo de forma a completar as nossas linhas aí o mais breve possível.
E esta reunião de segunda-feira na federação com os médicos cuidando de um protocolo para a volta do futebol.
Perfeito, como mencionei, segunda-feira está agendada uma reunião da FERJ com os médicos dos clubes, né? Na verdade, nós médicos conversamos muito entre nós, existe uma excelente relação entre os médicos, pelo menos os quatro grandes, né? A gente se fala muito, nós somos amigos. E existe essa reunião. A gente vai ouvir da federação quais são os anseios, as dúvidas, que restam. E, claro, responder da maneira mais técnica possível, com maior segurança possível, para que quando, volto a dizer, as autoridades realmente, determinarem a gente possa entrar em um consenso de retorno, claro, com muita segurança, não só para os jogadores, como para os familiares dos jogadores, para a comissão técnica, para o staff envolvido, né? Então a gente tem que lembrar que muitas comissões têm integrantes na faixa de risco, por exemplo. Então a gente tem que pensar em tudo isso, em como vai ser a testagem desses jogadores, como vai ser esse retorno. Então, certamente essa reunião vai ser importante para criar os protocolos, criar o ambiente necessário para que quando haja autorização de retorno, para que ela seja da melhor maneira possível.
Muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco.
Oi, então, Campos, é um grande prazer falar com você. Estou à disposição. É claro que depois da segunda-feira, depois da reunião, a gente vai ter certamente alguma novidade sobre a conversa. A gente atualiza vocês, torcedores, sobre essas as próximos rumos aí do campeonato. Tá legal? Um grande abraço e saudações vascaínas.